E nós temos a honra de receber nessa terça-feira, pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, mas tenho certeza que é a primeira de muitas, Douglas Araújo, que é diretor da PRTK Consultoria, já conosco. Douglas, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Carla, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham.
É um prazer ter o senhor conosco. Ah, combinamos que não chamarei o senhor de senhor. Então vamos. Eu digo, viu, Douglas, que a minha mãe assiste o programa. Se ela sabe que eu estou dizendo assim, ah, você, né? Mas nós combinamos previamente, então a licença poética está mantida. Douglas,
Combinado contigo e com todos os seus ouvintes.
que bom. Douglas, temos aqui você para nos trazer um pouco mais desse quadro de oferta e demanda que está se formando para uma nova temporada, um novo ano comercial para o trigo, com os preços sentindo certa pressão ainda. Esse choque de oferta para algumas commodities, ele é bastante nítido. Para o trigo, isso também acontece? A oferta global de trigo nessa nova temporada, ela se desenha de outra forma do que observamos em anos anteriores?
A safra global de trigo no ano que estamos, né? E é bom a gente pensar do ponto de vista global deste calendário, seguindo o calendário do USDA, que é a partir de junho, né? Nós temos uma produção de 798 milhões de toneladas contra um consumo de 804. Então, em linhas gerais, significa que está se consumindo mais que se produz. O efeito disso é nos estoques mundiais, os estoques estão em níveis baixos comparado aos seus históricos, e quando retiramos dessa conta a China, esses níveis estão ainda mais baixos. Então, coloca um grau de atenção para que os preços que irão ser formados na entre safra possam ter algum tipo de reação. No momento, cabe nos lembrar que já temos 77% colhido dessa safra nova, né, digamos assim, do calendário do hemisfério norte. Que do ponto de vista prático, que eu falo esse número, eu gosto de contabilizar a partir de março, quando os primeiros países do hemisfério norte começam a colher lá pela Índia, pela China. Então, é muito trigo disponível no momento, isso está causando uma queda substancial, principalmente nas bolsas internacionais. Então, se pegarmos o contrato, por exemplo, de dezembro de Chicago, que é um contrato que eu gosto de utilizar aqui para o mercado brasileiro, ele faz mais sentido, porque está mais conectado com o calendário de exportação do trigo brasileiro. Então, ele era em 5 de junho 7,18 dólares por bushel, né? Chegou a experimentar a mínima de 5,25 de lá para cá, e hoje, como você antecipou ali no início da notícia, fechando aí níveis de 5,4 por bushel. Então, é uma queda substancial, mais de 20%, mas o que que eu diria? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque de uma maneira global, existe menos trigo do que o consumo, né? E isso pode ter uma outra dinâmica nos meses mais adiante, quando chegarmos na entre safra da safra global de trigo, né? Que é a partir de dezembro.
Bom, Douglas, como é que os demandadores estão se comportando diante dessas projeções de estoques mais enxutos, portanto, para este ano? Há um comportamento diferente? Durante a pandemia, por exemplo, nós vimos os grandes compradores globais de trigo irem bastante, de forma muito ávida, ao mercado para garantir os seus estoques, para garantir a segurança alimentar. E o trigo é um produto ele é fundamental para a segurança alimentar para a dieta de muitos países, né? O trigo é um alimento básico. Como é que os demandadores estão se comportando diante dessas projeções?
Sem dúvida, o trigo ele é o alimento mais importante da humanidade, né? Ele é o segundo grão mais produzido no mundo, atrás do milho. Todos os países consomem trigo, alguns mais, outros menos, mas em geral todos os países consomem trigo. E nós temos algumas diferenças no ano corrente versus o ano anterior. O ano passado foi marcado por uma Rússia muito agressiva, que vinha de um represamento de estoques, então ela tinha mais produto para colocar no mercado internacional, equalizou isso no ano safra anterior. Então a Rússia começa esse ano com menos disponibilidade, basicamente vai vender o que produziu, e essa colheita está aí girando seus 83 milhões de toneladas. Não devemos ter muitas correções em cima desse número daqui adiante, porque falta já está entrando na reta final de colheita por lá, né? Já está se colhendo o trigo de primavera. Por outro lado, fazendo um giro nos principais países exportadores de trigo, que são seis, né? Esse giro rápido. Europa teve chuvas muito fortes, principalmente afetando a produção francesa, cortou produção, vai vender menos para o mercado mundial, vai ter menos relevância nesse ano, né? A Rússia teve, inicialmente pensava-se ter uma safra recorde, quebrou e depois até esses números foram revisados para cima. A Ucrânia teve muita seca e colheu antes, já está até acelerando as suas vendas por conta desse calendário. O Canadá vai colher daqui a pouco, mas está sinalizando também problemas com seca e pode ter um corte de produção. Argentina e Austrália, a princípio, vindo bem, mas o que nós saberemos desses países só daqui a 60, 90 dias, antes disso são suposições, não tem nenhum efeito climático pesando nesses países, o fato é que eles vêm com maiores produções. E se forma o cenário global de tal modo que nós temos mais impactos por conta dos grandes exportadores mundiais. E isso vai mexer na dinâmica da oferta. Do lado da demanda, nós temos um player importante, que é a Turquia, ausente do mercado até 15 de outubro, por uma
Certo.
decisão daquele governo local. Isso pode pesar num repique de preço a partir da reentrada da Turquia a partir do final de outubro para novembro, né? Em paralelo, na Ucrânia, tem uma discussão de uma lei lá para que seja implementado um preço mínimo de exportação, e se isso for de fato implementado, coisa que a União dos Exportadores Locais é contra, poderá afetar a dinâmica dos preços, particularmente para os meses futuros, né? Qualquer intervenção que exista no mercado, ele mexe na dinâmica. E no caso do trigo, por ser uma commodity muito importante para a segurança alimentar dos países, existem várias intervenções feitas por governos ao redor do mundo, das mais diversas, né? A mais recente é essa da Ucrânia, colocando aí um possível preço mínimo. Não está implementado, mas ele já foi aprovado no parlamento local. Então é uma notícia importante para a gente ficar de olho, porque ele pode mexer na dinâmica. Então, na hora que a gente pesa tudo isso, o que tem de fatores em função da colheita, do lado da oferta um pouco menos que a demanda continua firme, a demanda do trigo é relativamente constante ao longo do tempo, seus 214 milhões de toneladas que trocam de mãos durante o ano, é um quarto mais ou menos, né, 25, 26% do total produzido, é bastante coisa. Ele tem um fluxo mais ou menos constante, e essa dinâmica ela pode ser um pouco alterada pela questão dos preços por essas questões geopolíticas, né, citadas aqui por conta da Ucrânia e da Turquia. E também, que eu gostaria de destacar, Carla, a questão da economia. O Fed está prestes a baixar juros por lá. E quando se
Sim.
baixa juros, normalmente dá um gás na economia global e para commodities, em geral, costuma jogar a favor e empurrar não só o trigo, mas todas as commodities para cima, né? Isso é um movimento macro, né? Não quer dizer que ele vai acontecer no momento zero, do corte de juros, mas ele dá o direcional, para commodities.
Douglas, é muito interessante observar que depois da pandemia nós tivemos alguns eventos que foram se instalando, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e até mesmo os conflitos no Oriente Médio, que eles são flechas que vão direto no coração do mercado de trigo, né? São regiões que estão muito conectadas a este mercado, ao consumo deste produto, ao passo em que, naturalmente, nós temos ali os dois maiores produtores, ou um dos maiores, né, o maior exportador global, e nós temos a Ucrânia também figurando ali entre os maiores produtores e um importante exportador. Ou seja, é um quadro que, portanto, ainda carrega muita incerteza, muita insegurança. E aí vou te emendar uma próxima pergunta. Isso acaba, inclusive, comprometendo ali o comportamento dos fundos investidores, porque uma coisa é o comprador, o vendedor de trigo, quem realmente está negociando o grão. Outra coisa são os investidores que estão ali movimentando um fluxo de recursos bastante importante, um fluxo de dinheiro bastante importante, e vão olhar para as commodities agrícolas também como uma opção. Essa incerteza, por conta desse cenário geopolítico ainda bastante rompido, né? Isso ainda traz também uma interferência nessas decisões de mercado?
Sem dúvida. Você citou um momento crítico na história do trigo, que foi o conflito Rússia-Ucrânia, que levou os preços às suas máximas já registradas, para cima de 500 dólares por tonelada. Então, nesse contexto, também ocorreram outras interferências geopolíticas. Então, a Rússia, naquele período, implementou um imposto de exportação. Então, ele não aparece, obviamente, diretamente nos preços que a gente vê, porque ele já está embutido. Quando a gente observar, o preço da Rússia hoje é na faixa de 220 dólares por tonelada para outubro. Então, já está lá um imposto de exportação que o fazendeiro local lá está arcando com isso. E isso tudo criou uma nova dinâmica de preços. Os preços de trigo atuais, eles são em níveis bem maiores do que em níveis, por exemplo, de 20 anos atrás, né? O preço nesses níveis aí de 5,40 o bushel, ele está voltando à sua média de 10 anos. E comparado a esse período de 10 anos, que é bom a gente pensar, ele pode ficar ali algum tempo. Então, ele pode testar essas mínimas mais algum tempo. Então, aqueles que nos assistem, a gente tem que pensar se assim, é bom ter um gelo na barriga, aguardar, às vezes, o melhor momento para comercializar e, ao mesmo tempo, observar como isso afeta a sua dinâmica local. Porque uma coisa é o preço internacional, que tem até uma perspectiva de recuperação de preços na entre-safra. Outra coisa é o nosso ambiente local. Então, aqui, para o fazendeiro brasileiro, ele colhe num período que muito perto que a nossa vizinha Argentina colhe também. Então, existe uma pressão local de preços, né? E talvez essa carona ela não chegue aqui totalmente a nosso favor. Então, por isso que pensar em maneiras de comercialização da safra para lidar com a incerteza, que a incerteza é a única certeza que a gente tem, né? Então, faz sentido a gente encontrar aí a melhor maneira de comercialização, às vezes usar esses mecanismos futuros e tudo mais, que é o que os fundos fazem, né? Os fundos, eles têm uma relevância grande na formação dos preços. Eles compram muitos contratos nas bolsas, né? Volumes muitas vezes superiores até o que são negociados no mercado físico. E quem está lá operando essas compras e vendas, né, está muito distante do campo, né? E eles tomam decisões baseadas em outros aspectos mais relativos a questões econômicas. E no momento eles estão vendidos. Então, se eles estão vendidos, é porque estão esperando que os preços caiam ainda mais para poder corrigir. Então, o momento exige um grau de atenção e também uma reflexão de como comercializar a safra que está vindo por aí, logo mais a ser colhida no Rio Grande do Sul, e já com trabalhos iniciados no em boa parte do Brasil, né, do Paraná para cima.
Douglas, você me chama atenção para essa situação da comercialização. Como é que você tem sentido o comportamento do produtor nesse mote do seu negócio? Porque sabemos que é preciso que a gente ainda avance bastante nas estratégias de comercialização entre os produtores brasileiros, que tem avançado bastante, diga-se de passagem, nos últimos anos, mas nós sabemos que ele pode otimizar ainda mais os seus resultados. Então, eu queria entender de ti, como é que nós caminhamos com essa comercialização dessa safra que está sendo colhida agora? E mais do que isso, como é que podem ficar as nossas importações, já que a nossa safra atual, ela vai sendo colhida com um resultado menor do que o inicialmente projetado, em função também e pelo terceiro ano de impactos de perda produtiva em função de adversidades climáticas. As nossas importações podem crescer esse ano?
Provável. É o cenário, inclusive, que está no quadro de oferta e demanda da Conab e das principais agências publicadoras que cobrem o setor. E cabe a gente pensar o seguinte, né? De fato, mais uma safra que provavelmente aí até o Paraná e os demais estados acima, né? São Paulo e o Cerrado, vindo com alguma quebra, principalmente alguma perda de volume e também eventualmente por qualidade. Então, em São Paulo já tem registro alguns trigos colhidos com pH abaixo do 78, que é o padrão tipo 1. Então, isso é muito ruim, né, para o ambiente da comercialização, porque o moinho de trigo ele fica impedido de comprar esses lotes porque não atende o padrão de qualidade ou limitado, né, e ao mesmo tempo o fazendeiro tem todo o seu trabalho um pouco frustrado aí pelos descontos que acaba recebendo, que de uma maneira ou outra, ainda de alguma forma, encontrar uma saída para isso ela é importante. Então, ao se pensar em mecanismos de comercialização, esta sempre é e será uma decisão pessoal intransferível. Ninguém tem bola
Exato,
de
sim.
cristal, e por mais informações que tenhamos, a única presença constante é da incerteza, né? Então, por isso que às vezes combinar vários mecanismos de comercialização, tanto aqueles de balcão, de entregar o produto próximo a sua cooperativa, seu moinho de trigo, ou também o mercado de futuros, ele ajuda a contrabalancear. Ora esses futuros vão te fazer sorrir, ora eles vão te fazer chorar. Ora o mercado físico vai te fazer sorrir, ora vai te fazer chorar. Mas a combinação talvez te leve a um resultado ao longo dos anos um pouco maior do que simplesmente usar exclusivamente os canais de comercialização físico, né? E no caso da comercialização física, assim, uma coisa é fato, isso vale para qualquer commodity. A entre safra, em geral, paga um pouquinho mais do que o período da safra, né? Então, vamos refletir bastante os modelos que estão dando certo no mundo afora. E um deles que eu queria destacar é o modelo americano. O modelo americano, ele é baseado no campo com uma capacidade de armazenagem gigante. Então, isso dá muito conforto ao fazendeiro para poder comercializar a sua safra, esperando melhores preços. Os Estados Unidos, entre os seis maiores exportadores mundiais, ele é o único que tem uma relação, os estoques em casa ainda muito elevados, apesar de ser um dos grandes exportadores mundiais. Isso dá bastante conforto e também permite trabalhos comerciais mais sofisticados. Por exemplo, Estados Unidos, ele produz cinco variedades de trigo, duas de hard, né, o trigo hard de inverno, hard de primavera, o
Sim.
trigo soft e o trigo durum. E isso também permite com que tenham preços diferentes, né? Conseguindo prêmios superiores no preço do trigo hard, por exemplo, relativo ao seu concorrente Rússia. Então, a gente tem no Brasil casos isolados, como o trigo blanc, né? Plantado em São Paulo, algumas regiões do Sul, consegue pegar um prêmio em relação ao tipo 1, mas talvez a gente possa escalar isso e dar mais opções aos fazendeiros, porque a demanda por trigo ela é crescente, o mundo precisa de mais fornecedores. E o Brasil tem toda a vocação para se tornar um grande exportador de trigo. Hoje já produzimos mais de 1 milhão de toneladas, considerando os estados de São Paulo acima, né? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, enfim, indo até a Bahia. É uma marca importante, porque essas regiões são muito dependentes da importação. E essa questão da importação, cara, só para fechar o comentário. O ano que vem, a Argentina vem com uma safra maior. Ela vem com uma
Certo.
safra estimada de 18 milhões de toneladas e vai pôr um excedente exportável maior de 11 milhões e meio de toneladas, ante a 8,2 do ano anterior, segundo dados do SGA. Então, esses 3 milhões, 4 milhões de toneladas aproximadamente a mais, ele tem um destino, basicamente, é o Brasil. Então, ele vai pressionar bastante aqui para impedir que Rússia e Estados Unidos vendam no Brasil. Então, no próximo ano, é muito provável que o Brasil fique muito cativo com o trigo argentino. Então faz muito importante aproveitar as janelas de preços mais altos que eventualmente se abram, porque a competição argentina vai ser mais presente.
Douglas, você citou uma situação que me lembra, né, a forma como nós nos conectamos, que foi através da Rita De Baco, né, a esposa do Marcelo, que nos deixou infelizmente muito cedo, mas no seu tempo nos ensinou muita coisa e fez essa conexão entre nós. Ela dizia: Carla, converse com o Douglas, porque ele entende tudo de trigo e é verdade. E quando você cita essa condição, né, de o Brasil pode ser o maior importador, pode ser um grande importador de trigo, me lembra algo que eu aprendi muito com o Marcelo. Eu tive numa situação visitando, né, muitos municípios com eles no Rio Grande do Sul, e durante esse percurso, foram mais de 2 mil quilômetros que nós rodamos, ele foi me ensinando muito sobre como o Brasil precisa ser um pouco mais constante na sua oferta de trigo e precisa de políticas públicas melhor ou mais claras, mais bem definidas, para que o produtor possa também investir, inclusive nessa diversificação das variedades e entregar mais ao mercado, podendo garantir uma posição mais consolidada nas importações. O Marcelo falava muito sobre isso. É mais ou menos isso que você está me explicando aqui para a nossa audiência, Douglas. É preciso diversificarmos e termos uma oferta mais constante, uma qualidade também que vai se aprimorando e vai também ficando mais consolidada e constante, a partir desse momento, para que a gente possa, assumir essa posição também de exportador de trigo. Ser este grande exportador passa por isso?
Sem dúvida. Um grande abraço à Rita e toda a família De Baco. Sem dúvida, Carla, o Brasil tem um grande potencial na área agrícola, seja para o trigo ou para outros produtos também. O sorgo agora também vindo com bastante vigor, né? A indústria de etanol já sinalizando potencial de uso do sorgo também. E também indústrias de etanol trazendo novas demandas para o trigo no Rio Grande do Sul, né? A BE8 anunciou a construção de uma fábrica, vai ser comissionada em 2026. Tem outros projetos em curso no Rio Grande do Sul, provável até que um deles entre em comissionamento ainda em menos de um ano. Isso trará mais demanda pelo trigo. E aí temos dois exemplos distintos no Brasil. O sul do Brasil, ele já vem produzindo quantidades maiores de trigo. Pode produzir muito mais, com certeza, com destaque ao Rio Grande do Sul, que ainda tem muita área para poder ser explorado. Vamos pegar alguns casos de sucesso, né? Eu vou começar pelo Paraná. O Paraná produz trigo e hoje tem a maior indústria moagreira do Brasil. O estado do Paraná vende farinhas para praticamente quase todos os estados da federação, né? E isso só é possível porque o fazendeiro paranaense produz uma boa quantidade de trigo. Então, se ele continuar a produzir mais, ele vai encontrar mercado, seja no mercado doméstico, que já dá bastante vazão para isso, quanto o mercado de exportação. E o Rio Grande do Sul também é um caso de sucesso muito relevante, vem aumentando a sua produção, as trades estão presentes, estão já comercializando a safra nova, com preços diários no porto. Isso dá mais segurança e mais compreensão do mercado para todos os agentes, né? Tanto para o fazendeiro, para a cooperativa, para trading. E o Brasil está exportando consistentemente, faz pelo menos três safras, volumes relevantes. O ano passado, com todo aquele problema do trigo ração, que quebrou, do ponto de vista de qualidade, 80%,
Sim.
foi relevante o papel das trades de se mexerem rapidamente e colocarem para fora, acharem os mercados para isso. E a gente achou. E o momento da qualidade do trigo brasileiro é outra, então o nosso trigo ele tem uma proteína que dá para competir no mercado internacional aí ao redor de 12%, né? O nosso contrato ANEC ele está conhecido internacionalmente, né, com seu padrão de qualidade, as suas outras cláusulas que dão segurança aos compradores internacionais. E o no nossa qualidade ela foi resolvida, eu diria aí que uns 80%. Agora falta a gente continuar aprimorando esse trabalho para termos mais armazenagem no campo, e o fazendeiro ter mais confiança também para ter custos menores e, por consequência, buscar aumentar a sua área. Aqui eu também destaco, Carla, o papel importante da pesquisa, né?
Sim.
A pesquisa, assim, o trigo, ele tem uma conversa, né, vindo aí através de um fabricante de tecnologia do trigo geneticamente modificado, né? Esse é um driver importante. Ok, alguns países já estão aprovando essa tecnologia. O Brasil é um deles. Mas cabe também algo até que eu aprendi com o senhor Alexandre da Embrapa, o Nepomuceno, a
Sim.
questão da tecnologia CRISPR, né? Então é um desafio, né? A gente devemos continuar investindo em tecnologias para que essas tecnologias possam permitir ao fazendeiro brasileiro alcançar 6, 7, 8 mil quilos por hectare dentro da área que ele já planta. Se ele tiver esse nível de rendimento, coloca a gente num patamar de exportador pujante aí fora. Então, isso vai vir com tecnologia. Não é amanhã, não é provavelmente na próxima safra, mas fazendo os trabalhos de tecnologia na direção correta, qualidade, o mercado está bem mais maduro e o Brasil é muito grande, é continental. Então, nós temos o sul com um excedente de trigo e está comercializando o produto, tendo o seu dia a dia bem estabelecido, e o norte e nordeste do Brasil é importador de trigo. E lá as tecnologias ainda não estão totalmente desenvolvidas para a produção local. Então, o Brasil ele vai viver o seu ambiente de exportador pelo sul do Brasil, podendo inicialmente o São Paulo e os demais estados que compõem o bioma cerrado incorporar aos grandes estados que têm excedente de trigo, e a região mais ao norte, essa daí por uma questão de N aspectos, né? Seja do seu bioma e tudo mais, ainda tende a ser mais importadora. Mas por que não brasileiro vender para brasileiro, né? Isso é melhor. E aí, para que isso aconteça, temos que ter ainda um volume de produção bem maior nos outros estados.
Douglas, você sabe que da última vez que eu entrevistei o Dr. Alexandre Nepomuceno, ele falou justamente sobre as silenciosas revoluções que a genética tem feito nesse país. E, de fato, nós temos visto, né, uma produção crescer de forma tão verticalizada que é o reflexo direto dessa revolução, dessa transformação e da tecnologia que está embarcada nas lavouras brasileiras. Isso é um motivo de muito orgulho, porque garante, né, muito antes da palavra sustentabilidade estar tão em voga, né, e ser tratada como algo inovador, o Brasil já fazia isso. E essa condição da genética, ela foi fundamental para os resultados que nós estamos já registrando e que ainda vamos registrar, principalmente por conta, também como você bem pontuou, dessa demanda crescente por algumas situações, por alguns alimentos, como é o caso do trigo, por exemplo. Eu quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, abrindo as portas do Notícias Agrícolas para que mais vezes nós possamos estar juntos e a gente possa juntos aí trazer essa atualização de informações e garantir que o nosso produtor, munido dessas informações, possa tomar sempre decisões melhores. Muito obrigada, Douglas.
Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Satisfação estar com você aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanham.
Um abraço para você também. Até a próxima. Boa semana.
Boa semana.
Obrigada. Bom, senhoras e senhores, aí eu sempre digo, né? Geralmente eu digo isso no Conversa de Cerca. Eu digo, vamos saber com quem sabe mais que a gente. Douglas dando um show nesta edição de terça-feira no Bom Dia Agronegócio. Informações completíssimas e orientações para você que está aí fazendo, né, o seu processo de colheita e garantindo a sua comercialização. Estratégias de comercialização, mecanismos e ferramentas estão disponíveis para todos os tamanhos e tipos de produtores rurais. É muito importante que você coloque isso na sua gestão, coloque isso nos teus custos de produção. Ter um bom profissional ao seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de comércio. De nada adianta você ter uma excelência no campo se depois da porteira, você não conseguir otimizar tudo isso. É preciso que nós possamos continuar cada vez mais falando sobre isso aos nossos produtores. E tem dúvida? Ficou com alguma dúvida? Quer saber um pouco mais? Manda para nós por aqui e a gente encaminha para os nossos especialistas para te ajudar nesse entendimento e nessa tomada de decisões.